Olá!
Oi. Oi, gente, meu nome é Larissa.
Eu sou a Raíssa.
Oi, gente, sou a Roberta.
Nós somos
E
estudantes do sétimo semestre de História e a gente vem apresentar o podcast História em 20 minutos.
isso mesmo, sejam muito
Yes!
bem-vindos. Uhul! Bora,
Essa é a
galera!
segunda. Ai, perdão, pode continuar.
Não, fique em paz. Aqui a gente está fazendo a continuação da última aula que a gente falou de evolução científica. A gente está falando da era moderna. E esse é o nosso projeto de estágio, é sempre bom lembrar, né? Decorrente aí da pandemia, em decorrência da pandemia, a gente não pode estar presencialmente. Então, nós estamos fazendo esse projeto voltado para o Ensino Fundamental 2, mas é aberto para todo mundo, então fique à vontade, seja muito bem-vindo. E a nossa expectativa é que vocês gostem, que vocês se divirtam também um pouquinho e que seja leve para comentar, para falar desses assuntos tão importantes.
Uhul!
Isso mesmo, gente. E o nosso podcast ele é destinado, né, para as pessoas que estão no sétimo ano do Ensino Fundamental 2, mas se você já concluiu seus estudos, ou se você, né, não está nessa série escolar, não tem problema, você é muito bem-vindo aqui com a gente.
Com certeza. Fique à vontade para estar aqui, para ouvir. E é isso.
Sim, mais um podcast de nós três juntas, né? Para fazer uma
Até que
bagunça bem
enfim.
organizada e bem legal.
Sim, gente. Nossa, a gente estava com saudade, viu?
Muita.
A
É
gente.
que, assim, vocês não têm acesso ao nosso making of, né? Porque, olha, gente.
Graças a Deus.
Ainda
Só a gente
bem.
sabe.
Coitados.
Oi?
Só a gente sabe. E o Zoom também. O
Exatamente.
Zoom também sabe.
É, o Zoom também,
O
provavelmente.
cara do FBI também, o que tá vendo, ouvindo tudo que a
O
gente
do
tá fazendo.
Facebook, né? O cara do Facebook
O
vai
Mark
comprar o Zoom.
Zuckerberg.
Esse mesmo, ele vai saber de tudo.
Esse sabe
É. Bom,
mesmo.
gente, pegando aí o ganchinho, né? Falando das tecnologias, como as meninas disseram, a gente está falando um pouco sobre as descobertas científicas da era moderna. E a gente falou um pouco, né, sobre algumas pessoas que foram, tipo, popstars da época, né, com várias descobertas, o Galileu Galilei, o Isaac Newton, né, o Leonardo da Vinci, enfim, com várias descobertas que eles tinham aí, né, estudos na área da matemática, da física, da astronomia, né, da química, enfim. E até que a gente chegou no momento da história que vai mudar para sempre a relação do homem com o trabalho e do homem com as máquinas, né? Então a gente vai falar um pouquinho nesse podcast sobre a Revolução Industrial.
Sim, e a gente vai chamar esse período, né, de revolução, hein, esse fato de revolução industrial, porque as transformações políticas, elas tiveram grandiosos impactos, assim, na sociedade, né? O aspecto desse momento, desse fenômeno, ele foi no quesito industrial e tecnológico, e a gente vê uma mudança drástica e quase que repentina do sistema de trabalho, né, anterior ali para o pós-revolução. Então, ela é chamada de revolução e não de reforma, justamente por essa mudança brusca, essa mudança quase que imediata.
Isso, a revolução ela rompe com uma regra que estava na sociedade, né, há algum tempo. Então, sempre que vocês ouvirem a palavra revolução, né, como provavelmente vocês já ouviram falar sobre a Revolução Francesa, é porque rompeu com alguma regra que antes estava pré-estabelecida para aquela sociedade. Então, essa revolução industrial, né, ela surge na segunda metade do século XVIII, né, começa na Inglaterra e se espalha pelo mundo todo, né? Mas nesse momento aqui, quando fala que se espalha pelo mundo todo, a gente precisa entender que se espalha pela Europa, né? Porque é a Europa onde estão tá as grandes potências nesse momento.
É
Sim.
verdade.
É, a gente comentou, a gente sempre falou que foi nessa época, né? Foi na Idade Moderna, que a relação do dinheiro vai mudar, né? Vai criar a relação de criar uma economia e a relação do quê? De uma nova classe, né? Que vai ser a burguesia. E agora vai ser a ascensão, mas vai ser a ascensão absurda da nossa nova classe, né? Ela vai estar tá no. Elas vai ser o. Como fala? Serão os comandantes, estarão à frente dessa revolução, né? A burguesia como a principal classe social desse movimento, né?
Isso. É importante dizer aqui que a burguesia por si, ela já é uma classe revolucionária, né? E sempre que a gente ouve revolução, isso não quer dizer que foi bom ou ruim, né? Quando a gente ouve que a burguesia é uma classe revolucionária, às vezes dá tipo alguma coisa muito estranha, assim, quando a gente escuta isso, você olha e fala, meu Deus, como assim a burguesia é uma classe revolucionária? Porque tudo que a gente acaba ouvindo da burguesia é tudo muito conservador, né? Muito se manter no poder, mas antes de chegar ao poder, eles fizeram a revolução para fazer a tomada do poder, né? Bom, com grandes, né, descobrimentos científicos, né? Com grandes desenvolvimentos, com tantos estudos assim, isso acabaria chegando na população no maquinário, né? Ia chegar na população, nas relações de trabalho, com o maquinário. E aí, na Inglaterra, surge a primeira máquina a vapor.
Gente, vocês têm que pensar que era algo, tipo assim, gente, é revolucionário, ninguém viu isso, tipo, antes as pessoas, beleza, elas já tinham os navios, no caso, eu digo assim, barcos, né, gente, obviamente não vai ter navios, porque não tinha ainda o vapor, né, e era algo
Tinha
já,
tipo
tipo, novo e
caravelas,
tal,
embarcações que dependiam do
sim,
vento,
e isso
eram
era,
as
tipo,
caravelas, exatamente.
caravelas, é verdade, caravelas. E, tipo assim, um cara chega e fala assim, que vai criar um negócio que vai queimar. Você vai poder, tipo, jogar carvão e você vai criar algo que vai dar força para, tipo assim, ter máquinas, sabe? Era algo, tipo assim,
Vai
nada
gerar
visto. Tipo,
energia, né?
a
Pelo
gente
calor,
precisa.
tipo.
Sim. A gente olha para a Inglaterra, por que que na Inglaterra, né? Como a Lara estava falando, que veio ali a máquina a vapor. Porque a Inglaterra, ela era referência na indústria têxtil, né? Na parte têxtil. Quando a gente fala de têxtil, a gente está falando de roupa, de tecido, enfim. E aí eles eram sofisticados, eles já eram avançados nessas condições, né? E o elemento que seria o modelo era justamente a máquina de fiar, que era proveniente da Inglaterra e que ela era movida a vapor. Então, eles já tinham mais ou menos uma estrutura bacana de uma máquina grande, pesada, que era movida a vapor. Então, só foi se adaptando, né, aprimorando os conhecimentos para que pudesse chegar, na parte maior, né, na indústria como um todo, na ferrovia e tudo mais.
Sim, exatamente. Pode
É,
falar, Rô.
não, é igual a gente tava falando e tal. A burguesia vai com ela podendo, agora não é mal visto você poder guardar dinheiro, ou no caso, tipo assim, lucrar, criar, tipo, acumular capital, né, dinheiro, então eles vão investir. Então, a escala de trabalho, gente, não vai ser, tipo assim, ai, só uma pessoa ali, porque vai querer ter máquinas fazendo trabalho que milhares de pessoas, centenas, no caso, de pessoas faziam, e uma máquina vai fazer só com você jogando um carvãozinho ali ou fazendo um vapor, entendeu? Então, o trabalho vai aumentar, então a dinâmica do trabalho vai mudar, a dinâmica de horário de trabalho, é nessa época que também a gente vai ver esse negócio de ter um horário de trabalho certinho,
A
ter
carga, né?
empresas, ter um. as fábricas, né, que vai ser, tipo, acho que o maior. Quando a gente pensa em evolução industrial, a gente pensa em quê? Em aquele desenho que você desenhava na escola de uma fábrica e saindo fumacinha dela, sabe?
Exatamente.
É,
Então...
isso mesmo. E assim, entender também, né, que antes disso, não é que não se produzia nada, se produzia, só que tudo era em escalas menores e de forma
Sim.
praticamente artesanal, né?
Demorava muito.
Hoje, quando a gente vê algo artesanal vendendo, a gente fala, nossa, como é caro! Nossa, como foi difícil. Gente, como é difícil a gente ter roupas artesanais que não foram feitas, né, numa larga escala hoje em dia, ou alguma bolsa, enfim, um sapato, gente. Eu não tenho um sapato artesanal assim.
Amiga, é impossível ter um sapato feito no século XXI. É, a gente faz em
Não, hoje em
larga
dia você
escala, a
ainda
gente vai
tem.
comprar
Você
os
tem
feitos.
culturas, né? Alguns lugares no Nordeste do país que faz aquela sandalinha de couro e tudo mais, mas você também tem fábricas que fazem isso.
Sim,
Então,
e às vezes a gente acaba optando por esses materiais industrializados pela questão financeira mesmo. O produto
exatamente.
artesanal, ele passou a ser muito caro, né? A Revolução Industrial, ela trouxe esse alargamento da produção, né, do campo de produção. Então, se alargou aí as tendas na questão da indústria mesmo, né? O que eles passaram a produzir, eles produziam tal quantidade, começou a duplicar, triplicar, quadruplicar a produção deles. Mas se perdeu também esses detalhes que só o artesanato tem, né? Então, por isso que hoje em dia a questão da indústria se tornou tão recorrente, tão natural, que o que é artesanal passou a ser o gourmet, passou a ser o diferentão.
É o mais
Exatamente.
caro. É porque a gente demanda
É mais
muito.
difícil de encontrar, né,
Sim.
pessoas que têm essas habilidades para fazer.
E demanda muito mais trabalho, matéria-prima, né? Porque, tipo assim, é muito mais caro você comprar para fazer uma bolsa, por exemplo. E é muito mais barato uma empresa comprar um atacado de material para fazer de centenas de bolsas.
Sim, a própria olaria, né? Antes que era tão importante o oleiro, trabalhos com barro, porcelana e tudo mais. E a gente vê que hoje em dia existe a necessidade de trazer de volta essa cultura. Não só porque é um trabalho lindo, não só porque é isso, aquilo, mas porque os poucos que restaram estão encontrando dificuldade para se manter, justamente porque é um trabalho manual e acaba sendo mais caro. Mas a gente vê isso como uma consequência também da revolução, né? Não existia um equilíbrio, foi uma troca muito brusca, justamente porque a burguesia, ela via a necessidade do acúmulo de capital, né? Não só de capital, mas de lucro. E a revolução abriu as portas para que o lucro fosse, assim, grandioso mesmo, mesmo, mesmo.
Isso, a produção do excedente, né?
Exatamente.
Quando a gente fala de produção do excedente, na Idade Média, a gente via que nem a comida era produzida em excedente. Então, quando eles passavam por um período de seca, estiagem, era muito complicada a alimentação daquele povo. Com a Idade Moderna, tudo começa a ser produzido com excedente, porque com as grandes navegações, e todo o desenvolvimento que você está tendo, né, o desenvolvimento dos burgos, né, das cidades e tudo mais, você começa a fazer trocas. Você começa a tirar de um lugar um determinado, tipo, por exemplo, o algodão. A Inglaterra vai ter ali as suas colônias, que ela pega o algodão, faz o processo de transformação, faz roupas em larga escala e vende, né? Então, esse processo todo vai começar a gerar muito lucro. Então, quanto mais excedentes, né? Quanto mais você produz, mais você vende, mais lucro você tem. E o intuito sempre era você produzir muito mais, pagando muito menos ao seu empregado e tendo o menor custo possível, né? Uhum. É, aqui é nesse momento que a gente fala que as relações de trabalho elas vão mudar para sempre, porque a gente Sim. vive essa dinâmica até hoje com o capitalismo, né? E você tem também essa relação, né, das pessoas com os maquinários. Tudo isso só foi possível, né, graças às pessoas que a gente citou no podcast anterior, que sentaram ali, se dedicaram a cálculos, a observar uma série de coisas, a desenvolver a física, a química, uhum. né, para que esse maquinário chegue aos dias de hoje. Porque o maquinário, gente, ele não é o inimigo, né? Não é a gente falar que a Revolução Industrial foi muito ruim. Ela foi uhum, boa,
mas a política por detrás, né?
Que a gente teve, mas a gente não pode só olhar para o lado bom e esquecer de tudo que ela causou, né, ao longo da sociedade, além de você, nesse momento, agravar muito a questão social, porque quem é rico vai ficar muito rico, mas quem é pobre vai ficar muito pobre.
Sim, nessa época que vai criar o que é mais as classes. Ninguém, se você nasceu pobre, é muito difícil você, vai ser impossível você ter a chance de criar um, tipo, ir para as outras classes. Nessa época, nesse momento que a gente vai ver a divisão mesmo de classes sociais, a classe dos ricos mesmo, porque...
A mobilidade social, né, se torna mais difícil.
Sim. Vai ser nessa época que a gente vai... Não, desculpa, amiga, que vai ser o que a gente vai ver, o mesmo, criação de chefes de empresas, donos de pessoas mesmo, porque, gente, as pessoas vão começar a trabalhar horas e horas nas empresas, que as máquinas
18
vão ser...
horas, 20 horas
Sim.
por dia, né? E é nesse
e sem
momento
as regalias, né? Sem os benefícios que a gente conhece hoje, né? O benefício que você tinha era o seu salário, e é isso.
Que era muito baixo e que não,
Sim.
não dava para você comer. Então, as crianças iam às fábricas, as mulheres,
Sim.
né?
As mulheres e grávidas, assim... né? Expostas aí a produtos químicos pesados e não ter os seus benefícios, né? Ganhava neném, não tinha essa de...
E é uma coisa
como
que
fala,
também é
licença
que...
maternidade, essas coisas.
E as mulheres
Não
vão começar a
tinha.
Ir para as empresas, porque os homens, gente, metade dos homens, o quê? Às vezes estão em guerras. E aí, precisam do quê? Elas precisam de um sustento, né? E bastante sabe que as mulheres vão lá e dar cara a tapa e começar a ir para essas empresas. E, gente, era um trabalho físico absurdo. Igual a Lari falou, 18 horas trabalhando, assim, sem pausa, sem nada.
Exatamente, assim. Então, sim, as mulheres iam ao trabalho, sim, as mulheres trabalhavam e eram em condições precárias, tais quais os homens, e como a Lari falou. Então, elas precisavam ir ao trabalho
Até
para poder dar o
piores, né?
sustento,
Porque os
sim.
salários eram muito mais baixos do que os dos homens.
Sim, e assim, elas iam até lá porque realmente não tinha o que fazer. Né? Os homens estavam em guerra, então estavam adoecidos por conta das condições, por causa das mudanças, exposição a produtos químicos
Verdade.
e tudo isso. Mas então, a gente vê que a revolução ela foi muito importante, mas o começo da revolução não é bonito. Ele é marcado por transformações muito dolorosas para a população. Mas
Isso.
não era tão sentido, né? Não era algo tão importante para os donos das grandes empresas, porque
Sim.
a visão era
Assim
de
como hoje em
crescimento,
dia,
né?
né?
Sim, era de expansão realmente. Para a gente ver uma empresa que é preocupada, assim, que se preocupa com seus funcionários, é muito raro. Talvez exista, mas
Talvez.
assim, é raro,
O
né,
porque,
de
assim, a
implicar.
empresa, independente do segmento, da onde ela esteja, de que país ela esteja, de qual legislação ela segue, o objetivo dela vai ser sempre o lucro. Se
Sim,
ela é
exatamente.
uma empresa, é uma organização com fins lucrativos, o objetivo é o lucro. E é nesse momento também que surgem aí, né, que vai surgir aí o Marx, que vocês vão estudar um pouco mais sobre ele, né, mais pro para o ensino médio, quando vocês forem estudar um pouco de sociologia, mas é aí que surgem os termos burguesia e proletário. É a burguesia como a classe dominante, aí as detentoras dos meios de produção, aquela que explora a mão de obra do proletário, que é aquele que vende a sua mão de obra.
Sim, é igual a gente estava falando.
Justamente, ah, perdão.
Não, é rapidinho. Quando a gente estava falando, era muito vantajoso, tipo assim, as máquinas deram uma coisa que duraria meses, deu dias, entendeu? Então era muito vantajoso para, obviamente, para os donos, ter um monte de pessoas trabalhando, ter horas e horas de turno, porque eles estavam ganhando mais e mais. O lucro saiu muito rápido, né? Tipo, foi mais fácil ter o dinheiro, não precisava durar coisas que duravam meses. Eles poderiam ter um retorno muito mais rápido para eles.
É que a questão da empresa, né, da industrialização, né, desse processo todo de tecnologia, o que que ele faz? Antes, com a mão de obra sendo manual, né, manufaturada, aquela coisa, né, mesmo sem a grande produção de acidentes, o que acontece? Os artesãos, as pessoas responsáveis pela produção dos materiais, dos produtos, elas sabiam todos os processos. Então, eles colocavam a mão na massa em todas as etapas, desde o requerimento ali de pegar a matéria-prima, de começar a mexer, até o resultado depois de todo o trabalho. Com o advento da Revolução Industrial, isso foi segregado, isso foi dividido. Então, as pessoas elas passavam a trabalhar em pequenas partes, pequenas etapas de todo o processo de produção.
É
E isso
também uma forma
fez
de
com que,
alienação, né?
exatamente, porque se ele não sabe tudo o que está sendo feito, ele não tem como dar aquele pitaco, dar aquela coisa, colocar um detalhe aqui no
Ou
outro.
sair de lá para fazer igual, né?
Exatamente. E aí o que acontece? Eles têm essa produção de excedente justamente pela divisão do trabalho. Então, as pessoas que antes conheciam todos os detalhes do processo de criação, com a chegada da Revolução Industrial, eles passaram a conhecer apenas parte dos processos. Então, eles não poderiam trabalhar em toda a fábrica. Eles eram responsáveis apenas por uma parte. E isso também fez com que a produção fosse maior. Porque se você tem um grupo responsável só por um pedaço, ele não tem que ficar se atentando aos outros detalhes. A
Sim.
máquina está fazendo muito mais do que ele, aquela coisa. Então a gente vê aí que a mesma medida que ela foi boa para a questão da produção, ela também não foi tão boa assim. Ela foi ruim em certos aspectos, não só de alienação, mas de deixar esse trabalho mais robotizado e de perder também um pouquinho do dedo daquela pessoa que sabia, né? Um pouquinho do humano nos produtos que eram
Sim.
feitos. E a gente vê o impacto disso até hoje, né? Na
As
tecnologia.
montadoras de carro são um grande exemplo desse
Sim.
período que a gente está falando, que é tipo século XVIII, né? E a gente vê isso no século XXI ainda, sequelas, né, dessa revolução.
Sim, é como fala.
Sequelas graves, né?
Vai ser mais, não só agora, mas vai ser mais para frente, que as pessoas vão ser substituídas por máquinas, né? Então, tipo assim, o trabalho que eram feito por pessoas, uma máquina vai fazer e vai dar muito mais lucro, não vai pagar um salário, no caso, né?
A gente pode
Porque.
falar do banco, né? Os caixas eletrônicos, nos supermercados agora que tem aqueles caixas que não precisa mais de ter
Sim.
um atendente, as próprias recepções, está sendo tudo robotizado.
Tudo isso é influência do que foi a Revolução Industrial, tipo, em 1700, gente. É bizarro, né? Muita gente pensar muito isso.
Ao mesmo
Que.
passo que ela é boa, ela não é tão boa assim.
É porque
Exatamente.
a gente sempre tá. Eles sempre tá vendo o quê? Baseado no dinheiro, gente. Se não tá dando dinheiro, tchau. Se tá dando dinheiro, vamos fazer mais.
Aproveitando aqui esse podcast para falar, se você tem um familiar, um amigo ou um conhecido que tem a sua lojinha de produtos artesanais, gente,
É verdade.
invista nessas pessoas. Os
Valorizem
pequenos.
esse trabalho.
E às vezes, às vezes não, quase sempre aí, o trabalho dessas pessoas que fazem esses produtos artesanais são muito melhores do que aqueles que a gente compra
Sim, gente.
de indústrias grandes, hein? Então,
Eu falo
fica a
isso
dica.
porque aqui em casa a minha mãe costura. Eu tava, minhas tias. E é, tipo, as pessoas falam assim, nossa, como é caro. Só que, gente, você tem que pensar que é tipo assim, você tem que modelar a roupa. Aí você tem que costurar. Aí você tem que fazer. É um trabalho muito maior, rende mais, tipo, pega mais o seu tempo. Aí a pessoa fala, nossa, mas é mó caro. Mas, gente, você, eu não tenho 30 pessoas para fazer só essa parte, só virar uma costura. E nessas empresas eles têm, então logicamente a gente vai cobrar um dinheiro a mais. Igual
Sim.
a Raita tá falando, era 30 pessoas fazendo uma parte do setor, que um lugar com uma pessoa sozinha, às vezes é só ela e a mãe dela, no caso, tipo assim, uma pessoa, às vezes sozinha mesmo também.
Qualidade também pode ser muito melhor. Por que que a gente está falando isso, né? A gente não está aí criticando 100%. A gente está criticando um bocado, a gente está criticando 100% a indústria, né? A tecnologia, o desenvolvimento, as empresas. Mas a gente sabe que dentro dessas empresas existe muita escravidão até hoje. Então, tem muito. As pessoas são muito subjugadas, são muito maltratadas dentro desses lugares. Já é diferente com os autônomos, né? Com as pessoas que têm os trabalhos artesanais mesmo. Você paga um pouco mais caro, mas vem em embalagens personalizadas, é um atendimento personalizado. O produto artesanal, ele tem um
Ele
peso
foi feito para
diferente.
você,
É, eu ia
né?
falar
Agora
Exatamente
acho que a gente, o
isso.
que a gente fala aqui é que essa parte é a partir do consumo consciente, porque quando a gente fala de produção em
Exatamente.
larga escala, consequentemente, o lixo produzido, a poluição e a devastação também vai ser em larga
Exatamente.
escala.
E quando é consciente, não. Esses autônomos, eles trabalham com a reciclagem. Então, por exemplo, vou falar do meu caso. Eu tenho uma amiga que ela tem uma lojinha de semi-joias. Fala, ai, mas meu Deus, ela tá não sei o quê. Mas ela é autônoma. E o que que ela faz? Todas as embalagens que ela manda para as clientes e para os clientes dela, ela pede para que sejam enviadas de volta para ela reutilizar nas novas compras. E você fala, poxa vida, nossa, que coisa meio brega. Não é brega, porque as embalagens são de papelão, e mesmo quando vem em plástico, ela pede para que a gente devolva para a loja dela, para que ela possa reutilizar nas próximas compras.
Legal, amiga.
E
Não, é
você.
legal. É um jeito,
É
tipo assim,
muito legal.
de você não ficar gerando mais lixo, né? Igual a gente
Exatamente. De
faz.
baratear o seu produto.
Sim.
Exatamente. Exatamente. Porque
E
você não tem um
a Lara tá
gasto
falando.
exacerbado.
É feito pra você, gente. A pessoa vai, você vai lá falar, ah, eu quero comprar isso. E a pessoa vai fazer literalmente pensando em você. A hora que aquela
Você
pessoa
ganha até
comprou.
cartinha.
Então, não que a gente tá falando assim
Sim.
para vocês, olhem, parem de comprar em lojas grandes, essas coisas. A gente sabe que às vezes, gente, não, você não consegue pagar R$ 10 a mais do que é numa coisa. Logicamente, são momentos, às vezes é mais fácil sim comprar em empresas de departamento, lojas de departamento e tal. Mas se você tem a
Mas
oportunidade, às vezes, de poder ter comprar dessas pessoas,
divulgar
mesmo
o
um
trabalho.
pouquinho já faz uma diferença absurda. Aquela coisa que todo mundo pensa assim, ai, se eu não reciclo, se eu não faço minha parte, não vai mudar nada. Gente, muda.
Aí sim, muda muito.
Faz diferença
Exatamente,
só
gente.
você.
E a gente
E
olha para a
assim, né?
Revolução Industrial, desculpa, a gente olha para a Revolução Industrial, isso não quer dizer que a gente não está apoiando a indústria, que a gente não está apoiando o comércio. Dizer que a gente está apoiando que os pequenos, as pequenas empresas, os pequenos produtores, eles também tenham seu trabalho valorizado, porque o
Isso.
trabalho deles é
E
diferenciado, né?
o
De obra é
desenvolvimento
diferente.
também está aí, né? Em tempos de pandemia, quando a gente fala aí de celulares, internet, computadores, os próprios podcasts que nós estamos falando aqui, a gente está aqui graças à evolução da tecnologia, à evolução da indústria, né? E que tudo isso começou muito lá atrás. Então, assim, para a gente chegar hoje nessa discussão de consumo consciente, reciclagem, demandou muito tempo, né? E estudar a Revolução Industrial é estudar justamente a raiz de um problema que a gente enfrenta hoje, numa sociedade tão consumista.
Sim, poluição, né? Já começou com isso,
Exatamente, a poluição, exatamente. A gente tem aí uma grande, um momento de muita, de muita agressão ao meio ambiente.
E
Bom,
tudo que a
gente, a
gente
gente.
puder fazer conta. Você fazendo inspira outras pessoas a fazerem também, pode ter certeza
Sim.
disso.
Sim. Bom, então a gente fica por aqui, né? Acho que a gente passou até um pouquinho do tempo.
Sim,
Eu acho
falamos
que sim.
bastante. Sim,
Então,
gente.
a gente espera encontrar vocês nos próximos podcasts e a gente vai continuar falando aí da era moderna e tentando entender cada vez mais, né, onde estão as raízes de alguns problemas, aonde estão as influências, da onde vieram o desenvolvimento de determinadas coisas, enfim, é isso.
Sim, gente, muito obrigada por estarem aqui. A gente espera que vocês tenham gostado bastante. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, gente.
Obrigada,
Tchau!
gente. Tchau, tchau.
Tchau, gente. Até o próximo.